Eu sou a Mari Sotter e esse é mais um episódio extra do podcast Discoteca Básica. Eu tô narrando esse episódio por dois motivos. Primeiro, para você não ter dúvidas de que a quarta temporada do Discoteca Básica ainda não começou. Ela só começa no dia 9 de maio. E em segundo lugar, porque o apresentador oficial do programa, o Ricardo Alexandre, vai ser um dos entrevistados nesse episódio extra. Então eu fui convidada para ser a voz nesse programa e eu tô muito honrada com esse convite. E o tema desse episódio faz ocasião ainda mais especial. O assunto é o projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. E se você ouviu o episódio extra da semana passada, o Perguntas dos Ouvintes, você soube em primeira mão o que a equipe do Discoteca Básica está preparando. É um livro incrível, com o resultado da maior eleição já feita no Brasil a respeito dos maiores LPs e CDs brasileiros da história. Se você não ouviu, esse foi o momento que o Ricardo e o Guga Mafra deram a notícia.
Muito bem, senhoras e senhores, neste momento histórico, a gente quer anunciar que... Ô, Beto, faz o seguinte, bota aquele som de repique assim, sabe, de caixa de bateria. Ao meio-dia do dia 9 de maio de 2022, não só o Discoteca Básica vai estrear sua quarta temporada, mas a gente vai lançar a campanha de financiamento coletivo do livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. O primeiro projeto do podcast Discoteca Básica fora do mundo digital. Ou seja, aquele projeto do Discoteca Básica que você vai poder pegar na mão, você vai poder colocar na estante, você vai poder cheirar, vai poder lamber, vai poder levar para cama, né? Todas essas coisas. Vai ser um livrão lindo, cara, daqueles para você guardar, para você consultar para sempre, na hora de montar sua coleção de discos ali e também na hora de curtir melhor os discos que você já tem em casa, né?
Nada nunca foi feito desse tamanho, um negócio enorme que a gente tá fazendo. Só um programa como Discoteca Básica, que chegou nesse tamanho que a gente tem, poderia fazer isso. A lista desses 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos é o resultado da votação que a gente conduziu ao longo de 2021. Com 162 especialistas, que são jornalistas, músicos, produtores, podcasters, youtubers, radialistas, para descobrir os maiores, os mais importantes, os melhores, os mais significativos discos nacionais, discos brasileiros já feitos. É um livro que todo ouvinte do Discoteca Básica precisa ter, porque ele vai ser a materialização do que o Discoteca Básica é, como o amor pela música, o amor pela discussão sobre a música, sobre conversar sobre música. Na verdade, todo mundo que curte música realmente precisa ter.
O livro, que vai levar o nome de Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, já está em pré-produção, com os textos do Ricardo Alexandre, do Sérgio Jomori, de um super time de colaboradores comandados pelo Ricardo e com um projeto gráfico do Fernando Pires. O Fernando, ele trabalhava na equipe de arte da revista Bis, quando o Ricardo dirigia a revista entre 2005 e 2007. Então, na semana que vem, no exato momento em que o primeiro episódio da nova temporada entrar no ar, vai entrar no ar também a campanha de financiamento coletivo do livro. Então, ouve aqui mais um pedacinho do episódio extra da semana passada.
Porque a gente já tem os melhores ouvintes do planeta Terra, né?
Verdade.
Eu acho também. A gente conta com essas pessoas para materializar esse livro no mundo dos vivos. Então, a gente criou uma campanha de financiamento coletivo no Catarse, que é a maior plataforma de crowdfunding do Brasil. E essa campanha estreia no dia 9 de maio, junto com a quarta temporada. Ou seja, quando ela entrar no ar, você vai poder reservar o livro e escolher ali as recompensas que você vai receber junto com o livro. Cara, a gente tá providenciando algumas exclusividades, uns mimos, umas bacanezas, super raridades de fazer babar quem curte música tanto quanto a gente.
Isso a gente não vai revelar ainda, né? Só no dia 9.
Putz, a gente é especialista em manter segredo aqui, né, cara?
Mas as recompensas são incríveis. Quem tá cuidando desse projeto com a gente é a editora Jambô, que fez os maiores crowdfundings do Brasil, pode ter certeza que o livro que é o principal objeto desse financiamento coletivo. Ele vai ser incrível, ele vai ser caprichado, bonito, completo, mas as recompensas que virão junto com ele também vão ser no mesmo nível de incrível, de o quanto elas são raras, o quanto elas são exclusivas, o quanto elas são únicas. Vai ser muito legal. Vai lá apoiar. A gente precisa muito do apoio de vocês para que o livro de fato exista. É assim que financiamentos coletivos funcionam. Então, ao invés da gente fazer tudo isso, colocar numa editora, para a editora colocar no mercado, a gente vai lançar o livro diretamente para o nosso ouvinte, para o fã da Discoteca Básica, para o fã de música. E a gente precisa de apoios. Em troca do apoio, a gente te manda o livro e um monte de recompensas legais. Mas a gente também quer privilegiar o ouvinte raiz desse podcast. Então, olha só. Quem mandar um e-mail, só um e-mail, para contato@podcastdiscotecabasica.com, escrevendo 2022 no campo do assunto, no subject desse e-mail, que você vai receber um link de apoio exclusivo. Vai ter um link só para você. Só quem mandar esse e-mail vai receber esse link, que vai poder escolher essa categoria lá de apoio, de recompensa. E esse livro que vai para você vai ter uma sobrecapa especial só para quem se cadastrar agora na pré-campanha. Ou seja, só para quem mandar esse e-mail antes do dia 9 de maio. Se você está ouvindo isso depois, dia 9 de maio, já era. Já não dá mais.
Has been.
Mas para quem está ouvindo antes do dia 9 de maio, todos os e-mails que a gente receber com 2022, em número mesmo, tá? 2022. 2022, no campo do assunto, no subject, vão receber esse link. Todas as pessoas vão receber esse link e vão poder apoiar o crowdfunding e receber o livro, e receber essa recompensa do livro com uma sobrecapa especial. Só para os early birds. Só para quem chegou primeiro. Só para quem está aqui ouvindo isso. Só para o ouvinte raiz. Lembrando que o e-mail é contato@podcastdiscotecabasica.com. Vai errar. 2022 no assunto. Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. O livro finalmente vai surgir e você vai ser um dos primeiros a ter.
Uma coisa importante de dizer é que a quarta temporada do Discoteca Básica vai ser totalmente baseada no resultado da votação. Ou seja, os próximos 10 episódios do podcast vão contar a história e as histórias de 10 dos maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Legal, né? O número 1, o maior disco brasileiro de todos os tempos, você vai descobrir segunda-feira que vem, dia 9 de maio, ao meio-dia, quando o episódio 1 entrar no ar. Esse livro ele vai ser uma super ferramenta para todo mundo, assim como eu que amo música, que coleciona discos, mas vai também servir ao próprio podcast. E não só nessa quarta temporada, lógico, né? Aliás, a fagulha inicial que deu origem ao livro foi justamente a falta que uma eleição dessas fazia, né? Então, ouve só o que o Ricardo Alexandre explicou.
Então, essa coisa dos critérios sempre foi um negócio muito importante para mim no projeto do Discoteca Básica, desde o início do programa, né? Tipo, ok, legal, vamos fazer um podcast sobre os melhores discos de todos os tempos, né? Bom, é melhor na opinião de quem, né? Na minha, na do Guga Mafra, na opinião do Walter Casagrande, de quem, né? Então, a gente sempre teve esse cuidado. São os melhores no consenso da crítica, no consenso dos especialistas, das pessoas que estudam, que vivem esse negócio de música, né? E é por isso que todo episódio eu abro mostrando as credenciais ali, dando a carteirada de cada um dos discos. Só que aí, quando eu comecei a fazer isso, é que eu percebi, e percebi rapidamente, a armadilha que eu estava criando, né? Porque na hora de falar da discografia estrangeira, dos discos internacionais, eu tinha ali dezenas de votações importantes para citar, né? Ah, a votação do jornal The Times, a do The Guardian, as revistas todas, né? A Mojo, a Q, a Rolling Stone, os jornais de música dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, os canais de televisão, as rádios, né? Tudo isso aí. Só que na hora de pautar os discos brasileiros, cara, aí a gente só tinha 3 eleições grandes. E nem para correr ali para os recortes mais específicos, sabe? Tipo os melhores dos anos 70, os melhores dos anos 80, nem isso a gente tinha. E, além de tudo, quando a gente olha para essas três eleições grandes, a gente vê que eles tinham critérios editoriais diferentes entre eles, eles tinham cortes específicos para eles, e tudo isso acabou deixando muita coisa importante de fora. E isso começou a atrapalhar o meu trabalho. Começou a ficar complicado, né? Até que um belo dia, conversando ali com o Guga sobre projetos, desdobramentos do Discoteca Básica, a gente resolveu assumir esse desafio de produzir uma nova votação, de produzir a maior, a mais abrangente, a mais ambiciosa de todas as votações. Deu um trabalho lascado, viu? Mas a gente fez.
O livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos vai revelar o resultado dessa eleição, que é mesmo a maior e mais abrangente já feita aqui no Brasil. E é maior porque, primeiro, vai ter o maior número de discos, né? 500. Então, pô, são 500, meio milheiro, cobrindo todos os gêneros de música pop e música popular. E, em segundo lugar, porque é a tabulação dos votos de 162 jornalistas, podcasters, críticos, músicos, radialistas e vários especialistas de várias gerações. A gente perguntou para o produtor do Discoteca Básica, o Guga Mafra, qual foi a orientação que eles deram para os votantes.
Existem dois tipos de lista, né? As editorializadas e as não editorializadas. As editorializadas são aquelas que 4 ou 5 jornalistas se juntam para deliberar, e daí você tem uma lista com a cara daquela revista ou daquela rádio. Não tem problema nenhum ter listas assim, mas a gente queria fazer uma lista que fosse mais democrática, mais geral, porque a ideia era que a gente pudesse se servir dela na hora de pautar o programa. Então, não era o caso de a gente usar o Discoteca Básica como referência e produzir uma lista que vai ser referência para a própria Discoteca Básica. Não fazia sentido, né? Então, a gente queria obter uma lista média de um monte de gente diferente, de veículos diferentes, de lugares diferentes, e que não tivesse nenhum direcionamento editorial. É por isso que o livro não vai se chamar Os Melhores do Discoteca Básica ou qualquer coisa do tipo. O livro vai ser Discoteca Básica Apresenta, porque é um oferecimento do podcast. Mas a gente está descobrindo os discos junto com o nosso leitor.
Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos pode ser a maior e a mais completa eleição, mas não é a primeira. Você que acompanha o podcast Discoteca Básica deve se lembrar que em todo episódio de algum álbum brasileiro, o Ricardo menciona a colocação do disco da semana nas 3 grandes eleições já feitas pela imprensa brasileira, né? A da revista Bis, em 1997, a da revista MTV, em 2003, e a da edição brasileira da revista Rolling Stone, em 2007. Então, pra gente honrar esses pioneiros, nesse episódio extra, a gente vai contar a história dessas 3 eleições super importantes, com direito à participação dos editores das 3 revistas. O Pedro Só, a Mônica Figueiredo e o Pablo Miyazawa. Nada mais justo, né? Então vamos apontar a nossa máquina do tempo para o ano de 1997. E no final dessa viagem, a gente volta a falar do nosso projeto, Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. A primeira dessas grandes eleições foi publicada em fevereiro de 1997. A revista Bis, que naquele período se chamava Showbiz, convidou 44 críticos de música para elencar os melhores discos brasileiros de pop rock lançados até então. A Bis era uma revista que havia surgido na onda do rock brasileiro dos anos 80, logo após o Rock in Rio, e que passou por diversas fases editoriais, até mudar de nome em 1995 para Showbiz. Quando o jornalista carioca Pedro Só assumiu a chefia de redação da revista, a revista estava começando a investir em reportagens mais longas e mais especializadas. Era uma tentativa de recuperar o prestígio arranhado na fase showbiz e trazer um pouco do jornalismo histórico de revistas estrangeiras como a Mojo e a Uncut. E é exatamente nesse contexto que o Pedro Só e o editor Sérgio Martins comandaram a eleição dos 20 melhores discos de pop rock brasileiro. Com a palavra, então, Pedro Só.
A gente investiu bastante na abrangência da enquete, né? Porque era um tempo em que a revista estava interessada em ganhar relevância nacional, sair do eixo Rio-São Paulo, mais São Paulo-Rio, na verdade, Mas a gente tinha colaboradores, a gente trabalhava com um corpo de colaboradores de jornalistas musicais, críticos, atuantes, em jornais de várias regiões, de Pernambuco, pelo menos, de Belém para baixo. A gente tinha gente escrevendo, pessoas com uma carreira de acompanhar e de conhecer música. Então eram pessoas com opinião abalizada e que estavam dentro do mercado, né? Estavam inseridos no mercado. E essa lista, ela, antes de querer estabelecer um cânone, né, ela era até uma lista propositiva. Eu até no editorial eu citei assim, poxa, faça a sua também. A gente queria gerar discussão, né, queria trazer também alguns trabalhos não tão conhecidos, referendá-los, né? E a ideia era essa, uma ideia não era de ser lista definitiva, nem de fechar um cânone para sempre.
O resultado teve uma boa cobertura da grande imprensa e coroou no primeiro lugar um disco que havia sido lançado quando a Bis já existia, em junho de 1986. Um disco que figurou no segundo episódio da terceira temporada do Discoteca Básica, Cabeça Dinossauro dos Titãs.
Cabeça dinossauro! Cabeça dinossauro! Cabeça, cabeça, cabeça dinossauro! Passa de mamute! Passa de mamute! Passa, passa, passa de mamute! Espírito de porco! Espírito de porco! Espírito de porco!
Dentro do universo da revista, do universo dos leitores, fazia todo sentido a gente se prender, a gente não querer incluir ali Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso, Noel Rosa, Ciro Monteiro, todas as cantoras maravilhosas do passado. A gente estava ali só falando de pop rock, né? E mesmo assim, houve várias surpresas e coisas assim que foram especiais, como, por exemplo, a projeção de Novos Baianos Acabou Chorarem, né? Tropicália em quarto lugar, Mutantes em quinto lugar e Os Secos Molhados em oitavo, né? Foram coisas bem legais. Também a presença na lista de discos como Luz Melodia, Pérola Negra e A Tábua de Esmeralda do Jorge Ben. Então, esse tipo de coisa ajudou a gente a referendar esse tipo de música e também a dar a carta para o leitor: olha, a gente está tratando disso aqui, a gente vai tratar de pop rock com essa abordagem. Essa era a nossa preocupação.
Apesar desse corte em torno do pop rock, a lista da Bis foi muito importante, né, para abrir o universo musical de um leitor que só usava a camiseta do Pearl Jam e do Metallica. Se o primeiro colocado foi um álbum muito natural, no mundo do pop rock mais ortodoxo, o segundo lugar é justamente um manual do despreconceito, sotaque brasileiro e permeabilidade musical. Foi Acabou Chorare, dos Novos Baianos, de 1972.
Enquanto eu corria, assim eu ia me chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, lhe chamar. Enquanto corria a barca, por minha cabeça não passava. Só, somente só, assim vou lhe chamar. Assim você vai ser. Só, só, somente só, assim vou lhe chamar.
O terceiro melhor disco de pop rock brasileiro de todos os tempos, segundo a tabulação dos votos dos colaboradores da Bis, foi o mais rock and roll possível e mais brasileiro impossível, né? Fruto Proibido, de 1975, um clássico da Rita Lee com o grupo Tutti Frutti. A segunda grande eleição veio em fevereiro de 2003, na edição 22 da revista MTV. Para quem não se lembra, a revista MTV era aquilo que se chama de revista customizada, uma revista de marca. E a marca, no caso, era a saudosa MTV Brasil. A revista era fabricada e comercializada pela editora Abril, mas o seu editorial funcionava à parte, como equipe fisicamente próxima da emissora, dirigida pela jornalista Mônica Figueiredo. A Mônica já era uma das mais importantes jornalistas brasileiras da história, especialmente quando falamos de revistas dirigidas ao público jovem. Ela já havia sido editora da revista Pop, na Editora Abril, no início da década de 70, e depois transformou a revista Capricho na revista Da Gatinha, um fenômeno editorial na década de 1980. No comecinho da década de 2000, a MTV resolveu criar a sua própria revista, o que não deixa de ser irônico, né? Porque a MTV Brasil era do Grupo Abril e a Bis também era da Abril, né? Seja como for, a revista MTV se definia como uma revista de música mais atitude. Caprichava no visual, tinha uma pauta mais aberta, né? Incluindo comportamento, moda, cultura pop e também música. Ela teria chegado à tiragem de 1 milhão de exemplares em 2005. Quando isso aconteceu, a Bis já havia sido extinta. Enfim, em 2002, a revista MTV convidou 52 jornalistas, artistas e notáveis, segundo eles descreveram, para escolher os 100 melhores discos brasileiros de todos os tempos. O resultado saiu na edição 22, de fevereiro de 2003, aquela com a Daniela Sicarelli chupando sorvete na capa. E o primeiríssimo colocado foi esse aqui.
Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros no ar. Soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer.
O melhor álbum brasileiro de todos os tempos, segundo a eleição da revista da MTV, foi o Tropicália ou Panis et Circenses, de 1968. O disco coletivo, dirigido por Gilberto Gil e Caetano Veloso, com participação de Gal Costa, dos Mutantes, do Rogério Duprat, Nara Leão, Tom Zé, Capinã e Torquato Neto. Quem quiser mergulhar na história do Tropicália ou Panis et Circenses, ouça o episódio 16 da segunda temporada do Discoteca Básica, com participação do Tim Bernardes, do grupo paulista Uterno. A gente conversou com a Mônica Figueiredo a respeito dos bastidores da eleição que ela comandou. A nossa primeira pergunta foi a respeito dos 6 anos que separaram a votação da MTV da primeira votação, a da revista Bis. Se em 1997 vinha no auge do mercado fonográfico brasileiro, com muitos discos clássicos ganhando a sua primeira edição em CD, a de 2003 já vivia a decadência do suporte físico, é o auge da pirataria no Brasil e o início da era dos compartilhamentos de arquivo digital. Ouvi só a resposta dela.
A gente olhou a matéria da Bis, com certeza, mas assim, não foi uma coisa muito determinante, nem a gente se pautou no que foi feito antes para fazer. A gente fez essa lista primeiro para ter a história de ter um retrato, né? Fazer um levantamento. Eu sou louca por lista. Nessa época, eu estava contaminada por uma revista americana chamada List, que só tinha lista, como o próprio nome diz. E eu adoro, a Interview fazia muito lista de qualquer coisa, adoro uma lista. E tinha essa coisa democrática de juntar um monte de gente que a gente achava legal, a gente não se preocupou em ter um número redondo de pessoas, a gente chamou quem a gente achava bacana e ver o que, que dava. Foi uma curiosidade democrática mesmo, com a intenção de fazer um retrato, né? Uma foto daquele momento, o que, que aquelas pessoas pensavam e o que seria naquele instante os discos mais legais de uma música tão rica. Eu entrei nessa história imaginando diversidade e foi o que aconteceu, porque eu acho que esse é o grande barato da música brasileira, né? Então, para mim, librianamente falando e jornalisticamente falando, a brincadeira maior era ver até onde a gente ia, sabe? Ver os discos antigos como pesaram, você vê que muitos discos, em relação à época, né, eram mais antigos. Não foi surpresa pra gente o Tropicália ser o número 1, mas enfim, a ideia foi essa, foi de fazer uma fotografia e brincar, curtir, discutir, poder levantar assunto, eu acho, que isso que lista serve, né?
É interessante notar que a pretensão da revista MTV, de certa forma, era oposta à da Bis. a eleição da Bis tinha os limites do pop rock. A da revista MTV não tinha limite nenhum. Ainda assim, os três melhores discos dessa nova votação já estavam no top 20 da votação antiga. Tropicália, ou Panis et Circenses, o primeiro da MTV, havia sido o quarto da Bis. Acabou Chorare, dos Novos Baianos, foi o número 2 das duas listas. E a medalha de bronze, na eleição de 2003, foi o 20º colocado na lista de 6 anos antes. A Tábua de Esmeralda, de Jorge Ben.
Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas.
Claro que a lista das pessoas, os convidados, tem um perfil específico. E esse perfil é óbvio que é tendencioso. Mas como eu disse, a gente sabia que era. Era a revista da MTV falando. Então eu não me preocupei de ter um monte de DJ, de ter a Cris Lobo, que era a nossa diretora, de ter as pessoas que trabalhavam na MTV com a mão pesada, não tem problema. Os votos valeram cada um, cada um. Quer dizer, o voto de um VJ valia o mesmo do Zuza. Isso é justo? É outra discussão. Que se tem um Zuza, né, podia fazer uma lista só com ele. Mas a graça era a mistura. A gente sempre gostou da mistura. E o grande barato durante a apuração era ir curtindo os resultados e chamar as pessoas para conversar sobre isso. Era discutir. Quem que a gente gostava, quem disse que a gente não gostava, ouvir coisas que a gente não ouvia há muito tempo. Tipo, me lembro bem do disco do Caymmi. Tinha gente na redação que não conhecia profundamente, por exemplo, que é o disco, acho que mais antigo, né, que foi citado. Enfim, como tinha as pessoas puxando a sardinha para as coisas mais perto, os discos do acústico, os discos da MTV, que apesar de ser da MTV, a gente achava o máximo, eu continuo achando. Coisa muito boa foi feita ali. Então, de novo, a gente não teve problema nenhum de dizer que era a nossa lista, que era a lista da MTV e tinha a cabeça da MTV ali, ponto, na boa.
Esse disco do Caymmi, e que a Mônica se refere, é o Canções Praieiras, de 1954, e que ficou em 33º lugar. Você que acompanha o Discoteca Básica sabe que esse álbum ganhou um episódio só dele na nossa terceira temporada, com a participação do Russo Passapusso, do Baiana System. O disco mais novo da lista foi o Acústico MTV, da Cássia Eller, de 2001, que ficou em 35º lugar e que também ganhou um episódio no Discoteca Básica, só que na segunda temporada. A convidada do nosso programa foi Sara Oliveira, que era VJ da MTV naquela época. A Mônica contou que uma das melhores memórias que ela tem a respeito da lista eram os comentários dos próprios artistas aos 10 discos mais bem colocados. A MTV tinha um trânsito com os artistas que nenhum jornal e nenhuma revista tinha, e se aproveitou bastante disso em sua revista. Caetano Veloso, por exemplo, escreveu um texto exclusivo sobre o Tropicália ou Panis et Circenses, no qual ele chama o disco de rico, representativo da época em que foi feito, e que apresenta uma visão ampla da música popular brasileira.
Isso eu acho a coisa mais bacana, mais pungente de tudo. Mais do que a lista em si, é o depoimento. Ler o Moraes falando, o Caetano falando, enfim, cada um. Eu acho muito emocionante. Isso eu tenho orgulho de ver essas pessoas comentando a própria obra e essa lista de gente incrível, né, que está aí reunida. Isso eu acho demais. A importância de uma lista dessa é muito mais com o tempo passando do que na época. Na época, eu acho que ela gera um ruído, uma brincadeira, quem entrou na lista fica feliz, discute e tal. Mas quando você vê, por exemplo, eu mesmo, para conversar aqui com você hoje, olhando essa matéria que eu olhava há tanto tempo, eu acho ela muito mais legal na perspectiva do tempo do que na hora. Porque não deixa de ser o retrato de uma época. Se a gente fosse fazer uma lista hoje, seria completamente diferente. Mostraria uma outra coisa. Então, eu acho que essas Esses retratos, quando postos um depois do outro, vão mostrando quem a gente era, como a gente pensava. E como diz o Wisnik, né? Meu querido amigo, o Brasil se pensa através da música, né? É a arte com que a gente fala sobre a gente mesmo e a gente diz quem a gente é. Então, hoje, acho que seria diferente. Isso foi ali, naquele começo, né, do século, a gente começando uma outra coisa, primeira década, né, os anos, uma vida nova pela frente do mundo, e esse é o retrato. E acho que essa é a importância. Agora, de novo, despretensiosamente, a revista da MTV era a revista da MTV com essa pretensão de ser a revista da MTV. A gente não tinha pretensão de fazer história. Se alguma coisa aconteceu que ficou, que bom. Eu prefiro sempre pensar que qualquer contribuição amorosa, a gente fazia as coisas com muita alegria. A nossa pegada era essa, era fazer uma coisa positiva. Se isso fica e se traz alguma coisa boa para a gente até hoje, valeu. Eu adorei rever essa lista, adorei estar aqui conversando com você. E acho que é divertido botar essa lente para trás e ver como a gente pensava, né? Sem ontem, não tem amanhã.
Quando saiu a votação da revista MTV, pouca gente sabia, mas uma editora de São Paulo já estava em negociação havia 2 anos para lançar a edição brasileira da revista Rolling Stone, a principal revista de música e cultura pop do mundo. A negociação foi longa, extenuante e não deu em nada, porque precisava envolver empresários argentinos, que tinham os direitos de publicar a Rolling Stone também no Brasil. É, eu sei, essa história é esquisita, mas tinha um motivo pro rolo. O Brasil já tinha tido uma edição da revista na década de 70, mas não pagou o licenciamento para a matriz. Os argentinos já tinham a sua edição local desde 1998, legalizada, super bem cuidada, com ataque político e autoridade para falar de música e cinema. Então, acabaram levando os direitos da edição brasileira também. E quem acabou lançando a Rolling Stone no Brasil foi uma editora iniciante, a Spring, em outubro de 2006. A redação era dirigida por um jornalista vindo da revista MTV, o Ricardo Franca Cruz, com o Pablo Miyazawa como editor. A eleição da Rolling Stone foi um dos destaques da edição do primeiro aniversário da revista, que estampou Fausto Silva na capa. Ironicamente, bem naquele mês de novembro de 2007, a revista MTV anunciou seu fechamento. A Bis havia sido descontinuada fazia 3 meses. Foi Pablo Miyazawa que coordenou a matéria junto com o jornalista Marcos Preto, que hoje é produtor artístico de diversos artistas da MPB, como Gal Costa e Erasmo Carlos. Assim como da revista MTV, a nova lista também tinha 100 discos, e tinha o maior corpo votante até então, com 60 nomes. A Rolling Stone norte-americana havia publicado a sua lista de 500 discos em 2003, e a edição argentina havia acabado de publicar a sua. O Pablo conversou com a gente contando como foram os preparativos para a eleição da lista brasileira.
Bom, na verdade a gente sabia que era preciso ter uma lista ao estilo das listas da Rolling Stone norte-americana, na edição de primeiro aniversário da Rolling Stone Brasil, que seria celebrada em outubro de 2007. Eu acho que foi algo que já estava decidido logo no começo da revista. A gente sabia que em algum momento a gente ia ter que começar a produzir essa listagem e começar pela lista de melhores álbuns parecia um caminho natural. E a gente sabia que nos anos seguintes a gente poderia fazer também a lista de melhores canções brasileiras e melhores vozes e melhores guitarristas, mas como é praxe, a gente começou pela lista de melhores discos. Se eu não me engano, a gente começou a fazer pouco tempo antes da publicação, talvez uns 3 meses antes, né? A gente sabia que para garantir uma relevância da lista, sabendo que já existiam outras, era preciso ir atrás de praticamente todo mundo que tivesse vivo em atividade e capaz de opinar sobre os melhores discos do Brasil, né? Isso inclui não apenas jornalistas de música e críticos, mas também outros tipos de especialistas, autores, escritores, estudiosos da música brasileira. E uma das coisas que ficou determinado é a gente precisa ter de tudo, todo tipo de gente, inclusive pessoas mais jovens e também os mais veteranos. A nossa preocupação era que a lista ela pudesse demonstrar toda a grandiosidade da música brasileira e não apenas ser um reflexo de uma época, digamos assim, mas que ela pudesse ser eternizada. Então, conseguimos isso, eu acho, com uma boa quantidade de jurados e juradas mais jovens, nascidos nos anos 80 e 70, mas também investimos bastante em ir atrás de pessoas que viveram a época, digamos, auge e ouro da música brasileira, né? Os anos 70 e os anos 60. Então, pessoas que viveram aquela época e não apenas que ouviram depois. Então, esse balanço aí, esse equilíbrio foi importante, além de uma grande quantidade, né? A gente sabia que quanto mais pessoas a nossa lista tivesse, seria melhor. A gente fez uma grande listagem de pessoas, de profissionais em atividade e, basicamente, convidamos todos para participar. E eu não me lembro de muita gente que tenha se recusado ou que tenha pedido dinheiro para votar, mas aconteceu. Mas a maioria se mostrou muito honrada de poder mandar os seus votos. E a gente também tentou não direcionar muito essa lista. Então a gente não mandou uma master list para os eleitores. A gente pedia para as pessoas simplesmente lembrarem de cabeça quais os discos favoritos delas, da música brasileira. E eu acho que essa espontaneidade, digamos assim, também ajudou a lista a se tornar o que ela é.
O álbum que saiu vitorioso dessa votação foi A Vitória dos Vices. Acabou Chorare havia sido o segundo colocado na lista da Bis e o segundo colocado na lista da revista MTV. Finalmente chegou ao primeiro lugar na lista da Rolling Stone. O que, de certa forma, reforça um pouco o que a Mônica Figueiredo dizia a respeito de como essas listas são coladas à sua época. Em 1997, por exemplo, os Novos Baianos estavam separados havia 20 anos. E o Acabou Chorare só havia em catálogo numa edição de baixo custo da Som Livre, com a capa adulterada. No espaço de 10 anos que separa uma eleição da outra, o grupo fez uma turnê de reunião que rendeu um disco ao vivo, que incluía material inédito, e o Acabou Chorare ganhou um status de cult e recebeu a reedição caprichada. Ao mesmo tempo, que em 2007 ainda era o auge dos suportes físicos para a música digital, com a briga entre o iPod da Apple e o Zune da Microsoft. Nós perguntamos para o Pablo se ele sentiu a influência dessa cultura digital de algum modo no resultado final da eleição da Rolling Stone. Ouve só o que ele respondeu.
Na verdade, eu sinto que a lista da Rolling Stone foi muito pouco afetada por essa realidade digital que a gente estava vivendo naquele 2007, e nem faz tanto tempo assim, né? Naquele ano, a gente ainda recebia muitos discos das gravadoras, né? A gente tinha essa sessão de guia de críticas de álbuns, e se manteve ao longo de toda a existência da revista, sempre baseada nos produtos que eram lançados fisicamente. Pelo menos nos primeiros anos da revista, a gente sempre avaliou os discos físicos e não as versões digitais ou coisas que estavam em streaming, né? Então, a revista surgiu num momento que, apesar de ser já uma época do MP3, em que os formatos físicos estavam numa certa decadência, a revista ainda fortalecia essa realidade, digamos assim. A gente vivia um mundo da música em que os discos ainda faziam sentido e que as pessoas ainda compravam seus álbuns no dia do lançamento, tal como era antigamente. Talvez fosse uma maneira de enxergar o mundo meio antiquada, mas a gente acreditava que a revista fazia parte da indústria, né? Então precisava refletir o que ainda estava acontecendo e não apenas olhar para o futuro, né? Mas também não apenas olhar para o passado, mas entender que naquela realidade, grande parte dos jovens talvez não escutasse mais música em CDs, baixassem discos em MP3, ouvissem coisas em players, a gente nem tinha streaming ainda na época, mas a gente está falando também de uma realidade em que as gravadoras ainda lançam os discos, em que os artistas fazem turnês para promover álbuns que eles lançam nas lojas físicas, e a gente recebia esses discos. Então, eu acho que quando as pessoas votaram, a ideia do álbum como produto, como ícone, digamos assim, era muito forte ainda. Então, não acho que houve uma representação desse futuro que estava se desenhando ali no resultado da lista. Tanto que grande parte dos discos que estão no top 50 são dos anos 70, né? Dos anos 60. Então não é uma lista muito jovem, né? A revista Rolling Stone Brasil nunca foi muito jovem, né? Ela tentava falar com o jovem sobre coisas que aconteceram antes desse jovem nascer. Ainda que tivesse um olhar muito profundo no contemporâneo, no que estava rolando, na música nova, nos acontecimentos políticos, sociais novos, o olhar para trás, para o passado, era muito profundo também. E acho que essa mistura não se refletiu exatamente na nossa lista. Na verdade, a nossa lista realmente ela é mais antiga. São pouquíssimos os discos lançados naquela década que estão no top 100. Muitos discos foram citados nos votos das pessoas, mas os que acabaram entrando no top 100 basicamente são discos de décadas atrás.
Para ilustrar o que o Pablo disse, basta dizer que entre os 10 discos mais votados, o mais novo é o Cartola, o segundo LP do sambista carioca, de 1976, em oitavo lugar. Esse disco, por sinal, ganhou um episódio aqui no Discoteca Básica, na nossa primeira temporada. O pódio da lista, depois do Acabou Chorar em primeiro e o Tropicália Panis et Circenses em segundo, tinha ainda um disco de 1971, que também teve seu episódio no Discoteca Básica quando comemorou seus 50 anos. Construção, de Chico Buarque.
Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. Cada filho seu como se fosse o único, e atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina.
A gente teve 60 eleitores e cada um citou espontaneamente 20 discos que consideram os maiores discos da música brasileira. A gente não deu uma master list para esses eleitores votarem, muito para não influenciar. E também porque essa questão do voto espontâneo, de pensar no disco que vem à cabeça quando se pensa em maior da música brasileira, eu acho que isso colaborou para essa lista ter uma certa unidade. Porque a tendência é você pensar nos óbvios e também reservar um pouquinho da lista para os seus favoritos. E eu sinto que a maioria das pessoas votou pelo menos em mais da metade da lista nos discos obrigatórios. Por mais que não tivessem sido influenciadas por uma master list, essas pessoas já tinham na cabeça que certos álbuns não podem ficar de fora dessa lista e votaram de acordo. 60 eleitores, 20 votos de cada, ou seja, 1.200 discos mencionados, e fizemos uma somatória. Quais discos foram mais mencionados e classificamos isso em ordem. E foi bem interessante notar o Acabou Chorar do Novos Baianos se tornando o melhor disco, o maior disco brasileiro, na medida em que eu ia apurando esses votos. Isso foi muito interessante. Em alguns momentos parecia que Construção do Chico Buarque ou Tropicália poderiam ser os primeiros, mas aí aos poucos, principalmente quando eu fui apurando os votos das pessoas mais jovens da lista, talvez, o disco do Novos Baianos acabou meio que sobressaindo. Na verdade, ele foi o primeiro colocado, bem na frente do segundo colocado, que foi o Tropicália. Muito porque ele foi mencionado tanto por eleitores mais veteranos e eleitores mais jovens. Na verdade, é uma lista muito pouco editorial, é uma lista bastante espontânea e realista, de acordo com aquelas 60 pessoas que votaram. E muito pura também, porque é apenas uma somatória de menções, né?
Se a eleição da Bis tinha o corte do público pop rock da revista, e se a eleição da revista MTV tinha o corte atitudinal da própria MTV Brasil, a lista dos 100 maiores discos da música brasileira da Rolling Stone tinha a pretensão de ser mais universal, com uma abrangência musical sem limites e um corpo de votantes que podia ter ou não relação com a revista. A gente quis saber do editor da primeira lista, o Pedro Só, da Bis, a sua opinião sobre as listas seguintes. E ele deu um depoimento que ele chamou de mal-humorado, mas muito interessante a respeito dos caminhos futuros do pop e da música brasileira. É hora da polêmica aqui no Discoteca Básica.
O que eu vejo realmente nas listas que depois ficaram famosas, muitos votantes sem cultura, sem pesquisa para falar da música brasileira dessa maneira ampla. É uma lista de roqueiros indie evoluídos. E que esse um pouco desse gosto, dessa falta de cultura foi dar numa coisa que hoje em dia eu considero uma diluição abominável da música brasileira, lacro MPB, em que se perdeu a excelência dos instrumentistas, a singularidade, personalidade de arranjos, a sofisticação harmônica e rítmica, e a gente tem uma versão atualizada e diluída com uma pauta de assuntos, com uma agenda também bastante estreita. Estreita e pouco original, para usar termos brandos.
Bom, depois do nosso momento polêmica, só nos resta voltar ao assunto principal desse especial. O projeto Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos. Ao longo das próximas semanas, aqui no podcast Discoteca Básica, você vai ouvir falar muito, tanto dos resultados da lista, quanto da campanha de financiamento coletivo. Mas tem muita coisa que a gente já pode adiantar. Entre a eleição da revista Bis até a eleição da Rolling Stone, passaram-se 10 anos. Entre a eleição da Rolling Stone e hoje, passaram-se 15, sem nenhuma outra grande eleição. Já estava mais do que na hora de alguém assumir essa responsabilidade, né?
Olha, eu acho que aconteceram duas coisas muito importantes nesses 15 anos. Coisas que eu acho que refletiram na lista final, né? Primeiro foi a redescoberta do vinil e também a solidificação do streaming como a plataforma principal para ouvir música atualmente. E olha só, eu acho que curiosamente, apesar da primeira coisa apontar ali para o clássico, para o analógico, né? E o outro apontar para o contemporâneo, para o digital, esses dois movimentos, eles dão para a gente um nível de acesso que a gente não tinha até, sei lá, 10 anos atrás, por exemplo. Então, aquilo que o Pedro Só fala no depoimento dele sobre o desconhecimento da história da música brasileira, né, dos álbuns clássicos, realmente era uma questão verdadeira, eu acho. Porque para você conhecer os discos, sei lá, do Elomar ou do Wilson das Neves, cara, era só fuçando nos sebos ou comprando reedições importadas, né, em CD e tal. Aliás, essa falta de acesso era uma das razões pelas quais a gente comprava a revista. A gente nunca tinha ouvido os primeiros discos do Sérgio Mendes, né, digamos. Então a gente lia na revista e mais ou menos entendia do que se tratava. A gente ia criando aquele conteúdo em torno do inaudível. Só que com o reaquecimento do mercado de vinil, o mercado brasileiro de vinil, os álbuns clássicos começaram a ganhar as suas primeiras edições em LP desde a década de 1970 ou 80. E aí vem se somar também, né, as plataformas de streaming. Então, cara, não tem mais desculpa para não ouvir, sei lá, o Pai Biru. Ou para não saber que tipo de disco é o disco do Arthur Verocai, sabe?
Então, talvez essa eleição que a gente está produzindo, esse projeto que a gente está botando de pé, talvez seja a maior lista, não só pelo número de votantes, nem pelo número de discos no cardápio, né? 500 discos realmente é bastante, né? Mas porque ela parte de um universo que é literalmente virtual, sem fim, e vai afunilando quando passa pela opinião desses 162 votantes, esses 162 especialistas, e se sedimenta quando chega na tabulação dos 500 mais bem colocados.
Essa voz você conhece, é a do Ricardo Alexandre, criador e apresentador do Discoteca Básica. O Ricardo, aliás, é um dos poucos jornalistas convidados a votar nas três eleições anteriores, a da Biz em 1997, a da revista MTV em 2003 e a da Rolling Stone em 2007. Na hora de organizar a eleição do seu próprio podcast, a equipe do Discoteca Básica bebeu um pouco em cada experiência anterior, mas agora a pretensão é totalmente diferente. Ouve só o que o Guga diz.
A gente não pode perder de vista qual é a missão fundamental do Discoteca Básica, que é orientar o ouvinte a montar a melhor coleção de discos possível com os álbuns que não podem faltar por motivos históricos, por motivos artísticos. E aí todo o resto sempre vem daí. Então o deep listening, as curiosidades, os detalhes para colecionadores, todas essas coisas. Mas o núcleo do projeto é esse. Então essa foi a única direção que a gente deu para todos os votantes, que eles recomendassem os discos brasileiros obrigatórios, na opinião deles, para que o nosso ouvinte possa montar uma coleção representativa das várias músicas brasileiras que existem. E a gente lembra também que esse é um programa pop, é um programa popular, então eles poderiam votar até em disco de música erudita ou música folclórica, que seria um desperdício de voto. Então, de certa forma, a lista tem o mesmo espírito do podcast. Mas ela tem uma vida própria. A lista vai servir para o programa, mas ela também tem a pretensão de ser universal.
Quem trabalhou mais diretamente com a mão na massa na pré-produção da votação foi o redator Sérgio Jomori. Foi ele que entrou em contato com os votantes, esclareceu as dúvidas e, no final, tabulou voto por voto de acordo com a posição das listas individuais e cuidou também dos desempates, considerando as recorrências. Na verdade, houve um outro trabalho gigantesco anterior a tudo isso.
Antes de mandar qualquer convite, a gente criou uma lista com mais de 2 mil discos para orientar os votantes. E essa lista ela já envolveu um trabalho gigante, porque eram só discos citados em outras eleições, de melhores de todos os tempos, melhores do ano, melhores da década, de jornais, revistas, sites. Por exemplo, a gente tinha ali os melhores do ano da revista Pop, de 1974. Tinha os vencedores de melhor disco em português do Grammy. Tinha as listas anuais da Rolling Stone. Enfim, 2 mil discos, então tinha de tudo, né? Então, quando a gente entrou em contato com os convidados, né, pedindo uma lista pessoal de 50 discos, eu sempre dizia, olha, pode votar no disco que quiser, mas se quiser olhar nossa lista ali de 2 mil discos, ela pode te ajudar a refrescar a memória. E a verdade também é que o fato da gente pedir para os votantes escolher 50 discos assustou um pouco alguns votantes convidados. Você vê que as outras listas, outras eleições, né, pediam 20 títulos, né? Mas a gente acreditava que esse era o melhor jeito de ampliar a variedade da lista final. Porque dessa forma, né, com 50... a pessoa ia votar nos mais canônicos, no top 30 ou no top 40, e ia acabar sendo mais idiosincrática, né, nos outros, colocando discos mais particulares ali no final da lista dela, né. E isso deu muito certo, cara, porque você vai ver no nosso livro, a partir do 100º colocado, já começam a aparecer discos mais surpreendentes. Bandas do século XXI, discos raros, né. E eu acho esse aspecto de surpresa, né, dos discos inesperados, algo muito importante e algo muito legal, né, acima de tudo. Outra coisa que eu acho que é legal dizer, algo que a gente notou sobre essa decisão, é que ela também teve uma consequência. Eu acho que muita gente convidada também acabou desistindo de mandar a sua lista É, inclusive porque a gente ficou com a impressão de que algumas pessoas nunca tinham ouvido 50 discos bons na vida. E isso porque alguns até admitiam isso. É, curioso, né? É, gente que trabalha com música que não tava sabendo indicar 50 discos bons. Entre outras coisas, a gente teve também alguns artistas que disseram que não se sentiam isentos para votar. E claro, também teve gente que nunca nem respondeu nossas mensagens e gente que disse que ia mandar e não mandou e tal, né? É, paciência. Mas o importante é que no final tivemos um corpo de jurados muito legal, cara, com jornalistas, radialistas, músicos, produtores, engenheiros de som, lojistas, podcasters, enfim, né, gente de diversos ofícios, diversas gerações, né, com olhar muito diverso sobre o que é uma discoteca básica, né. Até porque, né, a gente tinha plena consciência da importância, né, de ter essa pluralidade, essa diversidade, sabendo que ela também influencia, né, na lista final, né. E também, nesse sentido, eu acho que essa lista, ela vai ser um guia muito útil, tanto para quem está começando a montar sua coleção, quanto para os veteranos, dispostos a descobrir ainda mais coisas.
Eu imagino que a essa altura desse episódio extra você já deve estar se perguntando: tá bom, mas afinal, qual que é o resultado dessa votação? Aí a gente tem que dizer que vai manter o suspense por mais alguns dias. Nós vamos sim divulgar o top 10 na segunda-feira, dia 9 de maio, no exato momento em que o primeiro episódio da quarta temporada do Discoteca Básica entrar no ar. E no exato momento em que a campanha de financiamento coletivo entrar no ar. O que dá pra adiantar é que o disco número 1 não é nenhum dos que estiveram no top 3 da Biz, nem entre os top 3 da revista MTV e nem entre os top 3 da revista Rolling Stone. O que mostra, aliás, como mudou a percepção nesses 15 anos e que já tava mais do que na hora de termos uma nova eleição, né? E dessa vez é a maior de todas. Os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. É esse super projeto oferecido pelo podcast Discoteca Básica para quem ama a história e as histórias dos LPs e CDs que mudaram a vida de tanta gente. Vai guiar os 10 episódios da quarta temporada do podcast, que toda segunda-feira tá no ar aqui, e vai virar um super livro, que é um verdadeiro tesouro para você consultar para sempre. E você vai poder garantir o seu exemplar a partir de segunda-feira que vem, dia 9 de maio. Quer que a gente te avise por e-mail? Escreva para contato@podcastdiscotecabasica.com, que a gente não te deixa esquecer. Esse foi mais um episódio extra do Discoteca Básica, o maior podcast de música do Brasil. Produzido pela Parasol Storytelling e pela Tudo Certo Conteúdo Editorial. A quarta temporada estreia no dia 9 de maio, totalmente dedicada à nossa lista de os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos. Não perca, hein? Eu sou a Mari Sotter, fazendo uma participação especial como locutora. O roteiro desse episódio foi do Ricardo Alexandre e do Sérgio Jomoli. E a edição é do Beto Aragão. Um beijo grande e até semana que vem.
Tudo certo. Parasol.